Bem-vindos a mais um Sem Moderação, o programa de debate político do Canal Q, também com transmissão na TSF, como sempre com o Pedro Delgado Alves, com o José Eduardo Martins, Daniel Oliveira e o próprio Francisco Mendes da Silva. Esta semana vamos mais uma vez discutir três temas, três dos temas que mais deram, enfim, polémica ou notícias durante a semana, temas políticos. Na terceira parte vamos falar de um tema internacional, Itália, o novo governo de Mário Draghi. Na segunda parte, o tema será a polémica em torno de Marcelino da Mata e o que representa a sua história na história recente de Portugal. Mas começamos esta primeira parte e começo por ti, Pedro Delgado Alves. O tema é o novo Presidente do Tribunal Constitucional e umas declarações ou um texto que ele escreveu alguns anos antes de ter sido escolhido para membro do Tribunal Constitucional, para juiz conselheiro do Tribunal Constitucional e muito antes, aliás, de ser Presidente. Eu não sei por onde queres começar, mas eu posso-te fazer esta questão, ou colocando-te a questão desta forma. Onde é que é suposto isto ir parar? Ou seja, nós podemos concordar que as declarações do, ou o texto, ou os termos em que o Presidente do Tribunal Constitucional escreveu em 2010 sobre o lobby gay, a comunidade homossexual, uma minoria inexpressiva, nós podemos concordar que não é a melhor forma e não é a forma mais apropriada para um juiz do Tribunal Constitucional se expressar. Até porque tem ali alguns conceitos que são antijurídicos e anticonstitucionais, ou sem qualquer relevância, a meu ver, como, por exemplo, uma minoria inexpressiva, porque, principalmente, até ao abrigo da teoria dos direitos fundamentais, uma minoria, por natureza, não é inexpressiva.
É. Mas os fundamentais são, precisamente, trunfos contra as maiorias, para parafrasear aquilo.
Exato. Mas a questão é demasiado expressiva.
Mas a questão é...
O sentido é exatamente o inverso.
Se bem percebo, e coloco-te a questão desta forma, se bem percebo, a lógica de se ter, enfim, perdão uma expressão, desenterrado este texto do Presidente do Tribunal Constitucional, é a de fazer luz sobre o seu pensamento, sobre determinadas matérias. A questão que eu te coloco são duas, ou dividem-se em duas. Uma, entendes que aquele texto escrito há 11 anos e sem qualquer outro tipo de contexto, designadamente quanto à evolução do pensamento do Presidente do Tribunal Constitucional, e mais importante do que isso, a evolução do pensamento do Tribunal Constitucional tal como plasmado na jurisprudência de que ele é autor ou coautor do Tribunal Constitucional, se isso representa, de facto, o seu pensamento. E se para além disso, se nós concluirmos que, de alguma forma, aquele pensamento, aquele texto representa o seu pensamento, ele pode continuar como juiz do Tribunal Constitucional?
Ora bem, vamos então por partes, porque eu acho que há aqui três questões importantes para responder às tuas duas perguntas. Uma primeira tem a ver com as declarações em si mesmas, e quanto a elas, eu acho que toda a gente estará de acordo, olhando para o seu conteúdo, se só nos dessem as declarações proferidas ou escritas e todos olhássemos para ele, diríamos, enfim, há um consenso muito generalizado no sentido de, enfim, não haver adesão àquelas, portanto, a referência às minorias, a ideia de um lobby gay e que é manipulador da agenda pública, da agenda mediática, da agenda jurídica. Mas eu acho que não é isso que está a ser discutido e seguramente não é isso que está a ser discutido porque esse contexto e a forma como elas foram proferidas, na forma como a reportagem que lhe deu origem os apresenta, quase que aparece como se tivesse sido uma coisa proferida ontem ou uma declaração recente do Tribunal. E há uma contextualização que, não sendo desculpante, que não sendo relativizadora e cujo objetivo não deve ser esse, ou seja, em si, objetivamente, olhando para as declarações, há uma gravidade no plano jurídico, no plano político, no plano do sentimento que elas representam.
Deixa-me
acabar a frase. E no sentido de excluir um conjunto de pessoas e de deixar fora da proteção que a ordem jurídica deve dar e que uma instituição relevante como um Tribunal deveria dar, ainda que não tenham sido proferidas por alguém que era juiz, obviamente tudo isso é claríssimo. Tudo isso é claríssimo. Eu acho que a discussão que depois segue, e dava-te agora a palavra para complementares, é outra.
É só isto. É que nem sequer daquele texto foi proferido, curiosamente ou não, no dia em que foi promulgada a alteração ao Código Civil que permitiu o casamento entre pessoas do mesmo sexo.
Onde, não é? É que isto não é um artigo de opinião num jornal a fixar a doutrina, é um debate dentro de uma faculdade de Direito, e se fores buscar esse papel de parede da faculdade de Direito e o que se lá debate, tenho a certeza que encontrarás coisas muitíssimo mais material para fazer manchetes do Diário de Notícias propriamente aquela opinião do professor Carlos.
Para completar a pergunta ao Pedro, tem a ver com o seguinte, porque o Pedro disse, e a meu ver bem, que é temos que ver até que ponto é que aquelas posições são ou não que reduzem o nível de proteção que nós queremos. Mas a questão é, ele nem naquelas declarações mostrou que era contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Porque, declarações ou textos...
Mas o ponto não é tanto esse. A questão ali fundamental não era a questão jurídica de fundo sobre o casamento ou não, como o Daniel estava aqui a dizer. Aquilo tem a ver com o grau de... Ou seja, qual é o principal problema que isto gera? Já lá vamos. Mas o principal problema que gera é que há muitos cidadãos, muitos milhares de cidadãos, que devem poder olhar para as instituições e sentir-se refletidos e protegidos e ver que o Tribunal, de forma neutra, aborda todos por igual. É verdade que agora, vamos ao ponto onde eu queria chegar, declarações proferidas num contexto interno de um debate académico, por muito objecionáveis que sejam e por muito que elas discordem, tem esse contexto que deve ser visto.
E primeiro,
antes de ser juiz, antes de ser presidente. Primeiro. Em segundo lugar, também não esqueçamos que, e agora é o aspecto positivo disto, o aspecto positivo com a devida nota, há uma evolução extraordinariamente positiva num espaço de culto muito rápido que ocorreu em Portugal, e o debate público e o consenso público em torno dos temas relativos à igualdade de direitos da comunidade LGBT era muito diferente em 2010, 2011, quando foi aprovado o casamento entre pessoas do mesmo sexo, ainda antes de ser alargada a adoção, ainda antes de ser revista a legislação na área da proteção da população trans, ainda antes de ser consagradas alterações no domínio da PMA. Portanto, é um debate que se tem feito de forma muito rápida. Em Portugal, em 20 anos, demos passos que muitos países demoraram muito mais tempo a dar, quer no que diz respeito à descriminalização, quer no que diz respeito à descriminalização da homossexualidade, no que diz respeito ao reconhecimento das uniões de facto, do casamento, da adoção. Portanto, o ritmo do debate público tem sido muito intenso, e o ritmo do debate público em 2010 não era o mesmo que é em 2011. Em 2010 não era o mesmo que é em 2021. Dito isto, o que é que isto também revela, e era o meu segundo ponto, que também nos ajuda a perceber porque é que temos, enfim, de alguma maneira, porque é que somos confrontados com isto agora e ficamos um pouco perplexos a perguntar então, como é que uma coisa destas acontece? Ora, isto também acontece porque os processos de vetting, ou seja, de avaliação daquilo que é a produção doutrinária, digamos, o processo de seleção e de avaliação dos candidatos a juízo do Tribunal Constitucional que é feito em Portugal, não se compara àquilo que é o grau de escrutínio, que me parece que, corretamente, outros sistemas que também elegem juízes da jurisdição constitucional fazem. Fazem o quê? No fundo, tentam perceber quais são as posições públicas, académicas, doutrinais, cívicas, que os candidatos a juízes têm, e até podendo confrontá-los com essas posições quando eles são designados para a primeira eleição. Espera, designadamente... Calma!
Porque cá nós já tivemos casos de pessoas que eu não imaginava...
Deixa-me acabar, mas o ponto é esse, é nesses dois pontos. Mas neste é relevante, ou seja, porque poderia ter acontecido, se fosse levado mais a sério, como devia ser, o processo de designação e de acompanhamento e de escrutínio, esta pergunta poderia devia ter sido colocada na devida altura. E seguramente teríamos tido uma resposta que, ou no sentido de confirmar em absoluto a atualidade das mesmas, ou no sentido de dizer aquilo que, em vários escritos agora, o atual Presidente do Tribunal Constitucional disse, que era uma provocação, que tinha um conteúdo interno, que está a ser descontextualizado, mas toda, e que lhe permitia até dizer se continua a achar aquilo que escreveu e em que termos é que acha. Ora, isso também não tendo acontecido, obviamente, no momento em que estamos, em que alguém que era apenas juiz, apenas no sentido em que tinha um papel fundamental, porque era Vice-Presidente do Tribunal Constitucional, mas que, entretanto, ascendeu à Presidência do Tribunal, obviamente passa a ter um escrutínio público maior. Acho que aqui há portanto, três falhas. Há uma falha, penso eu, objetiva, quanto ao conteúdo das declarações, quanto a isso não há qualquer dúvida, seja agora, seja no passado, e, portanto, merecem censura por essa razão. Há uma segunda falha, que tem a ver com o processo de vetting, de seleção, de acompanhamento e de possibilidade do decisor democrático que escolhe e que elege o juiz. Aqui, apesar de tudo, eu tenho, por acaso, estou aqui a incorrer, não penso ser um erro, porque tenho a ideia que ele foi cooptado pelos restantes, é um dos três juízes cooptados e, portanto, eu também acho que é, e, portanto, apesar de tudo, mas ainda assim, o processo da cooptação, que é um processo interno, não dispensa a necessidade de fazer a escrutínio. E a terceira tem a ver com um aspecto que eu acho que também deve ser sublinhado, que são declarações que devem ser contextualizadas e em termos de calendário, ser definido quando é que elas foram preferidas, e a forma como apareceu na comunicação social o assunto, penso que não foi cauteloso desta perspectiva, porque...
Porquê?
A manchete, a gorda, a capa do DN que eu anunciava, uma pessoa olhava para aquilo...
Porquê o contexto?
O contexto parece que foram de ontem, parece que são declarações recentes atuais do Presidente Tribunal Constitucional, que o Presidente Tribunal Constitucional, nessa qualidade, fez aquelas declarações, o que obviamente é uma coisa muito diferente de reconheceu-se e descobriu-se uma coisa que o Presidente do Tribunal Constitucional, no tempo em que era apenas professor na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, no contexto de um debate interno, porque dizer isto ou dizer outra coisa é a diferença entre uma simplificação redutora. Eu não estou a relativizar o conteúdo das declarações para que isto fique absolutamente claro. O ponto não é esse. O ponto não é esse.
Sou eu.
Vou abrir o próximo tema, não te metas, sou eu.
Vocês não sabem quem
é. Como quiserem,
não, não. Eu vou ser rápido.
Então basta eu.
Eu vou ser bastante rápido.
O rapaz tem razão.
Vou dizer que eu acho que o escrutínio. Acho bem o escrutínio das posições presentes e passadas de quem vai para o Tribunal Constitucional. E não acho que seja pôr as pessoas num pelourinho.
Sou surprised se isso fosse efetivo, não,
não é? Não, está bem, espera, já lá vou.
Mas é,
acho
bem, acho
bem que esse escrutínio exista. Sobretudo sobre temas constitucionais. Desse ponto de vista, não me interessa muito saber qual é a posição do juiz sobre a lei do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Até podia ser contra e isso não me levantar nenhuma questão. Interessam-me os argumentos. E os argumentos ali apresentados, há 10 anos, há 11 anos, são esses sim é que me incomodam, sobre a maioria, a minoria, o papel... Ou seja, há ali uma discussão que me inquieta do ponto de vista da forma como se olha para a Constituição e como se olha para valores constitucionais. Tu podes respeitar todos os valores constitucionais e seres contra o casamento, quer dizer, tens ali algumas dificuldades, mas não ires contra o espírito geral da Constituição. Aquelas declarações vão contra o princípio, nem sequer da Constituição, do Estado de Direito. A discussão sobre se é a maioria que tolera a minoria é a conversa de Bolsonaro, não é? Quer dizer, eu não estou a comparar o senhor ao Bolsonaro, estou a dizer que é aquela conversa quase igual já ouvi de Bolsonaro. Os juízes do Tribunal Constitucional não são juízes de carreira, ou seja, não chegam lá por via da carreira. Chegam por via de nomeação ou cooptação. E assim sendo, este escrutínio...
Estes são eleitos, três são cooptados, eu confirmei, efetivamente, João Capas foi cooptado pelos restantes juízes e não foi eleito para a Assembleia da República.
Em nenhum dos casos é de carreira.
Mas o processo é diferente, apesar de tudo.
Em nenhum dos casos é de carreira, e bem, na minha opinião, bem,
não é? Também não é totalmente exato, porque seis dos juízes têm de ser juízes de carreira. Ou seja, não é o critério
que... Não é uma progressão da carreira.
Correto.
E eu acho bem, que fique claro, eu acho bem. Acho não defendo o Tribunal Constitucional totalmente separado dos poderes específicos que tem. Dito isto, eu acho que quem o devia fazer era os deputados, ou quem seja, não é? E que isso deveria estar, como existe, por exemplo, é uma coisa que acho às vezes exagerada nos Estados Unidos, mas tem muitas vantagens, que é gastar imediatamente todas as balas, ou seja, antes de ser nomeado, ir ver tudo, escrutinar tudo, perguntar tudo, todos os podres que possam aparecerem naquela altura, porque tens a garantia.
Todas as decisões e posições e pareceres emitidos, mais até do que a questão da vida pessoal ou das opiniões em determinado momento.
Aqui ninguém pôs em causa nenhuma das posições dele, está como plasmadas na jurisprudência.
Eu vou mesmo terminar. Esta posição, ou seja, eu acho que isto era uma pergunta que devia ter sido feita, se houvesse os instrumentos que existem, devia ter sido feita. E provavelmente
não tinhas como fazer, não havia contexto para fazer.
Se calhar tenho dúvidas sobre a própria cooptação de juízes, mas essa é outra discussão que não me vou envolver com vocês, porque não, nem sequer tenho os instrumentos suficientes para ter esse debate com vocês. Agora, há uma coisa que eu tenho a certeza: se a política não faz a comunicação social. Isso é inevitável. E ele foi nomeado agora, não foi nomeado há 10 anos. Esta posição pode ser há 11 anos, mas é agora que ele chega a Presidente do Tribunal Constitucional. É normal, eu acho normal em sociedades democráticas, que vão buscar as coisas que ele foi escrevendo ao longo do tempo. Pois se o título era pouco claro, eu acho que o título era pouco claro, isso é, digamos que não é o centro do debate, não é?
Condiciona.
Pode condicionar o debate. Como estamos aqui a fazer um debate sobre os factos. O facto é que aquilo é de 11 anos, eu acho aquilo relevante, eu acho que gostava de ter ouvido os esclarecimentos, ouvi, entretanto, os esclarecimentos não me deixaram completamente satisfeito. Agora, o que para mim é importante não é se ele pecou. Para mim o que é importante é saber quais são as posições que ele tem agora como Presidente do Tribunal Constitucional. E teria sido uma oportunidade para ele esclarecer claramente.
Todo o tempo do mundo para ti. Elaborar sobre as tuas várias interpelações.
Eu não consigo perceber qual é o vosso problema. O meu único problema com isto é sentir uma espécie de macartismo ao contrário. Sabes, Daniel, num programa de debate é suposto haver opiniões diversas, não fiques aborrecido com
não
isso.
Não fiques aborrecido, é um macartismo, acho que é excessivo, macartismo.
Não é excessivo. Tu lês o que escreveu no Diário Notícias. O que eu vejo sobre o que escreveu no Diário Notícias é que um homem que num debate puramente académico há 11 anos na faculdade, olha, eu não sei onde é que estavam em 2010, eu estava na Assembleia da República depois de uma discussão na Comissão Política do PSD em que eu vi olha, pessoas que já foram juízes do Tribunal Constitucional dizerem coisas menos corajosas, defendendo supostamente posições mais progressistas, em que não me parece que eu, por exemplo, tenha sido completamente indiferente à posição de liberdade de voto que o PSD tomou. Eu, enquanto deputado, votei a favor do casamento das pessoas do mesmo sexo, porque acho que, tal como o professor Cowpers, as minorias devem ser tratadas com todo o respeito e dignidade, o que significa, naquele caso, como eu tive a ocasião de explicar, deixa-me agora falar, como eu tive a ocasião de explicar aos meus companheiros de Comissão Política do PSD, também o direito ao símbolo, e não a imposição de uma coisa diferente chamada União Civil ou outra coisa, qualquer que fosse. E, portanto, o professor João Pedro Cowpers é uma pessoa que fez um mestrado, é um homem de esquerda, toda a vida com uma prática de esquerda e com um pensamento de esquerda, conhecido por isso na Faculdade de Direito, que fez uma tese de mestrado sobre os direitos dos trabalhadores à luz da Constituição. Depois a tese de doutoramento já é uma espécie de quase de guia de serviços administrativos, mas outra coisa, mas que fez uma tese de mestrado sobre os direitos dos trabalhadores, que expressou uma opinião, que é uma opinião absolutamente legítima, e o que nós estamos aqui a vigiar é o direito de liberdade de expressão. Eu ouço tantas coisas cotidianamente mais graves no espaço público que gostava de dizer que me incomoda zero que num fórum de debate conhecido, público, ele tenha dito o que disse, salvaguardando o que deve salvaguardar, e parece-me basicamente estamos aqui a fazer uma espécie de ditadura do politicamente correto ao contrário, que não ajuda a ninguém. Vamos lá ver. E já agora, o tema do lobby gay. Eu acho muito bem que haja um lobby gay, então é uma minoria tantas vezes perseguida, tantas vezes silenciada. Acho muito bem que se organize.
O significado da expressão não se reporta a ONGs que combatem, ou seja, visa criar a ideia de um movimento que na, por trás das cortinas, manipula e é essa a expressão que está subjacente.
Mesmo, obrigado, porque era mesmo essa a intervenção que eu vos queria ouvir aos dois fazer. Porque quando eu olho para a manchete do Diário de Notícias, é isso que sinto, que há uma desproporção e um excesso de censura sobre a liberdade de expressão que tem zero a ver com os direitos das minorias, de que eu não aceito lições de ninguém sobre respeitar, porque sempre que foi preciso na prática, as defendi e as pratiquei. Isto é macartismo ao contrário.
Ninguém se queixou de ti, aqui o ponto é só.
Não interessa, é macartismo ao contrário. Quando se faz uma manchete destas e se faz um texto destes em que se vão tirar fora de contexto para lhe oferecer 20 conclusões a cada frase fora do contexto, isto é o macartismo ao contrário.
É parte em que eu estava de acordo contigo, repara. Porque o ponto é, não é irrelevante como é que o tema surge no debate público. Aliás, até se formos verificar o contexto em que ele ocorreu na altura, coisas muito mais graves ocorreram no contexto muito académico, muito mais graves ao nível de provas académicas que utilizaram o tema, e assim sim, com o intuito de achincalhar e de ofender
sobre o qual João Cowpers nesse texto se pronuncia dizendo que é contra essa forma.
Ou seja, então, o próprio contexto, não esqueçamos que não é irrelevante o momento em que as coisas são proferidas, e até, acima de tudo, não é irrelevante uma outra coisa, esta ideia de alguém que comete algo que é uma falha, que eu reconheço como uma falha. Ou seja, na esfera da minha liberdade de expressão, usar este contexto, esta expressão tem uma carga negativa, pejorativa, negativa, que não devia ser utilizada. Agora, manter alguém arregimentado e agrilhoado para sempre a um pelourinho por causa de uma coisa que disse há 11 anos, cuja evolução, e uma pessoa que pode ser conquistada, ganhada, face ao seu histórico de bom jurista e de bom académico, para a defesa destas causas, e que na jurisprudência que o Tribunal produziu nunca deu qualquer sinal de ter uma posição divergente, esse é que é o problema que, infelizmente, leva a que estejamos a ter um debate que, à partida, vem envenenado. Ou seja, há um problema de base, mas a forma como ele é colocado deixou-se a imagem.
Para ficar claro, há uma coisa que eu não aceito. Que sempre que se debate a opinião de alguém, isso seja um ataque à liberdade de expressão. A pessoa tem uma opinião, a outra contesta essa opinião. Estamos todos a exercer a nossa liberdade de expressão. Estamos todos a exercer a nossa liberdade de expressão, pela qual somos responsáveis, e responsáveis pelo que dizemos. E que nos seguirá, sabemos todos, a vida toda, porque hoje fica tudo escrito. Dois, Eu não tomei nenhuma posição sobre a nomeação do juiz em causa. Eu não disse sequer que era contra. Eu disse
exclusivamente... vai ouvir o Presidente do Tribunal Constitucional.
Digo exclusivamente, que não acho ilegítimo... Uhum. Posso?
Digo, agora.
Digo exclusivamente que não acho ilegítimo rever as posições das pessoas, discuti-las e perceber o seu contexto. E desse ponto de vista até acho útil. Não acho um ataque à liberdade de expressão. Não concluí, devo dizer de tudo o que li, que ele é uma má escolha para Presidente do Tribunal Constitucional. Até porque não sei o suficiente sobre ele e não me chega uma polémica, é uma coisa que eu hoje não faço, nem acho que nunca fiz, não me chega uma polémica para decidir a minha opinião sobre uma pessoa e a educação ao cargo.
Caso desta. Temos de fechar. E este é o fim da primeira parte do Sem Moderação de hoje. Voltamos já para a segunda parte e o tema será Marcelino da Mata. Até já.
A política deles mantém-se.
Acho fundamental a que o país aprenda a preservar os seus ativos.
Não deixar passar nada em branco.
Qual é o tema do momento? O tema do momento é o Covid.
A semana do governo, dos políticos e dos partidos passada a pente fino. Bloco Central, com Pedro Adão e Silva e Pedro Marcos Lopes.
De
moderação de Judith Menezes e Souza.
Nesta edição do Bloco Central.
Sexta-feira, depois das 7 da tarde... e sábado às 11 da manhã.
Segunda parte do Sem Moderação, na semana em que faleceu o Tenente-Coronel Marcelino da Mata, o militar português mais condecorado, e isso libertou toda uma discussão e todo um conjunto de fantasmas sobre a nossa história e toda... todo um histórico de cisões na sociedade portuguesa sobre a interpretação da nossa história e, em particular, da história do Tenente-Coronel Marcelino da Mata e o que ela representa na própria história recente de Portugal. Daniel Oliveira, começo por ti, perguntando-te, a pergunta é bastante genérica, como é que tens visto esta polémica? Entendes que é possível fazer uma análise de, ou melhor, um debate como está a ser feito, que é basicamente saber se Marcelino da Mata era um herói
ou
um criminoso. Nós sabemos que muitas vezes na guerra essa linha é uma linha, essa linha de fronteira é bastante, é bastante ténue ou não existe. Enfim,
pode não existir.
Pode não existir. Sobre isso,
a resposta à tua pergunta pode ser ambas.
É que não é por acaso que há criminosos de guerra, porque existe, apesar de tudo, uma fronteira.
Mas o que eu queria colocar, a questão, para mim, a questão mais importante de enquadramento e inicial é esta: é possível fazer este debate? Ou como é que é possível fazer um debate sobre a vida e o que Marcelino da Mata representou como símbolo da nossa história recente?
Como vocês sabem, eu até resisti um bocadinho a discutir este tema, exatamente porque acho muito difícil fazer um debate sobre uma pessoa uma semana depois dela morrer, porque há muitos constrangimentos que dificultam um debate relativamente desapaixonado.
Sobre a pessoa, mas pronto, sobre a circunstância.
Mas é muito difícil, apesar de tudo, não falar alguma coisa sobre a pessoa para perceber o papel que ela própria tem neste debate.
Até é mais do que um debate, na verdade.
Então vai,
ele faz confluir três ou quatro questões paralelas e as conclusões não são sempre as mesmas.
Marcelino da Mata é uma figura evidentemente contraditória, especialmente contraditória, que é muito difícil depois pôr nas barricadas, que inevitável, não é em Portugal, não é agora, que inevitavelmente se formam sempre estes debates, que são debates traumáticos, sobre assuntos traumáticos de um país. Era evidentemente um militar audaz, muito corajoso, que teve um papel, sem ter aliás um grande poder, teve alguma influência na mudança de estratégia do PAIGC durante a guerra, e também era alguém que, segundo qualquer código moral, cometeu inúmeros crimes de guerra. E não estamos a falar daqueles que muita gente comete. Já porque o fez por escolha própria, em muitos casos, não demonstrou depois disso qualquer remorso, matando ele próprio, não estou a atribuir nada, homens, mulheres, crianças. A guerra está cheia disto. As guerras estão cheias disto. Ainda mais as guerras com guerrilha, em que o inimigo é mais difícil de identificar. Eu acho que com o distanciamento de 50 anos poderíamos, talvez, fazer este debate de uma forma desapaixonada. E isso implicava que Marcelino da Mata não fosse o que está a ser, e se calhar demonstra só que ainda não estamos preparados, que é uma trincheira para recontar a história. E, quer seja transformando em herói nacional, eu já lá vou, porque é que acho que não pode ser transformado num herói nacional, e não é por causa dele especificamente, quer seja reduzi-lo a um criminoso de guerra, ou seja, qualquer uma destas definições não permite um debate desapaixonado, porque não é suficientemente complexa para um debate desapaixonado.
Nem integralmente verdadeira.
Nem sequer a referência permanente. Já agora, nem sequer a referência permanente ele ser o militar mais condecorado da história portuguesa, porque ela também é enganosa. É enganadora. Os combatentes negros tinham um papel na propaganda do regime, que significava dizer a guerra não é uma guerra, é uma guerra de fora para dentro, de potências, deixa-me de potências.
Vietnamitas contra vietnamitas,
não é disso que eu estou a falar. Estou a falar de outra coisa.
Dizer
é
que eu estou a falar decorado por propaganda.
Eu estou a falar que os combatentes negros eram para o regime.
Para os regimes, como
não, é uma houve gotas, deixa-me acabar porque assim percebes o que é que eu estou a querer dizer. Eu estou a falar de ele ser o mais condecorado. Porquê é que é o mais condecorado? Porquê é que isso era tão importante para o regime que o mais condecorado fosse um combatente negro? Porque Portugal tinha um discurso que não era comum às outras potências coloniais, que era aquilo era um ataque de fora e não uma sublevação de dentro. E portanto o facto de ter combatentes africanos negros que, com destaque, era importante para a propaganda do regime, que agora se repete no discurso. Partindo do princípio que as condecorações caem do céu, não são dadas com critérios, também eles políticos. Há milhares de heróis na Guerra Colonial que assistiram, participaram e sofreram enormes atrocidades. E em silêncio, grande parte deles. E que tiveram bastante menos reconhecimento. Quando eu ouço a ingratidão sobre Marcelino da Mata, até comparação, tiveram muito menos reconhecimento, mas Marcelino da Mata é provavelmente aqueles que teve maior reconhecimento, a prova é que as pessoas sabem quem ele é. Eu acho que...
Mas também sofreu impor, depois do 25 de Abril com esse reconhecimento.
Sim, claro, natural, a seguir à descolonização, a seguir à Revolução, não podemos...
Foi tudo rosas.
Há uma coisa que nós não podemos fazer. Por acaso até descobri que foi quem o salvou, vê lá, quem o salvou, foi um primo meu, o Diniz de Almeida. Nós não podemos ter um olhar histórico até ao dia 25 de Abril de 1974 e quando, a partir do dia 25 de Abril de 1974, já só temos um olhar moral. Não percebendo que as dinâmicas políticas existiram naquela altura.
O Estado Novo tem que ser interpretado com essas dinâmicas políticas.
Numa explosão. Há, apesar de tudo, uma diferença, é que a pessoa poder estava na rua. Portanto, torna-se muito mais difícil sequer ter uma... descobrir ali uma direita. Era contraditório, havia, mesmo dentro da esquerda, havia muitos poderes contraditórios uns contra os outros. O exemplo que acabei de dar, Diniz de Almeida, era uma pessoa claramente à esquerda, bastante à esquerda, e foi a pessoa que salvou
Marcelino da Mata
do que as pessoas do MRPP estavam a fazer. Portanto, as coisas eram muito mais complicadas. Vou terminar.
Aqui, já agora, o MRPP disse que nem sequer fazia parte do poder dominante em 74-75, pelo contrário. E não só, e esteve ilegalizado e portanto, também relativo, não é relativize o sofrimento que ele teve. Perceba-se que nesse momento histórico não havia, como tu dizias, uma
cadeia. Eu vou só terminar só com mais duas coisas. Impor. O problema é que o debate sobre Marcelino da Mata não é um debate sobre o passado. É um debate sobre o presente. E aí eu passo a ter uma posição. Ou seja, uma coisa é nós tentarmos ter um olhar histórico distante, não é? Outra coisa é quando percebemos que o debate não é sobre um olhar histórico distante, mas o papel que cada um quer que Marcelino da Mata tenha agora. E aí eu tenho outro. Aí eu mudo de posição. E aí eu digo que eu não aceito que uma figura como Marcelino da Mata, com todas as suas contradições, seja tratada como um exemplo para o Estado. Não é. Porque não é. Independentemente de uma pessoa de poder compreender historicamente cada uma das coisas. E a prova que a grande função deste debate é uma função política do presente tem a ver com a reação, e esta é a minha última nota, que houve ao Mamadou, que houve à declaração de Mamadou Ba, que é uma declaração dele, ele disse que era um criminoso de guerra, foi isso que ele disse, foi pegar nessa declaração e haver um abaixo-assinado, que já tem mais de 15 mil pessoas, assinaturas, a defender a deportação de um cidadão português. E que não fosse português, hein? Mesmo que fosse estrangeiro, não faltava mais nada, que o delito de opinião fosse uma razão para deportar, seja o que for. E isto diz-nos que algumas das pessoas que estão a alimentar este debate sobre Marcelino da Mata são pessoas que elas próprias ainda não interiorizaram sequer como é que a democracia lida com a divergência de opinião. E que, portanto, têm um programa político do qual Marcelino da Mata não é responsável, é um instrumento, cumpre aqui, pronto, é isto, cumpre exatamente uma função instrumental. Por isso é que eu acho que temos que separar os dois debates. Ou estamos a debater a figura de Marcelino da Mata e devemos ter um debate desapaixonado, com aquilo tudo que eu disse no início e as suas contradições, ou estamos a ter um debate como é que o Estado português olha para a guerra colonial. Eu não defendo que deve punir, que deve... Eu acho, aliás, que malta, fazer um julgamento primário e moral sobre o comportamento dos militares nas ex-colónias é uma forma de os maltratar duas vezes. Ou seja, é uma forma de voltar a puni-los pela sua participação. Agora, isto é tendo um discurso desapaixonado, porque se o discurso é apaixonado sobre o que é exemplo e não é exemplo hoje, então o debate é político e é outro.
José Eduardo Martins, achas possível ter um debate desapaixonado sobre isto?
Não sei, moderação, acho. Não acho que nós vamos ser capazes. O que tenho visto por aí, o que tenho visto por aí não é muito o sinónimo disso, porque
mas sabes, a nossa marca
da mesma
é
maneira que na mesma maneira que as declarações do professor Cowpers têm um ocásio, que há 11 anos. E em 11 anos nós evoluímos imenso. Quando nós estamos a falar de Marcelino da Mata, estamos a falar de uma pessoa, de um português, que teve um papel numa guerra portuguesa, numa circunstância histórica própria. O primeiro presidente da República que elegemos na democracia era o comandante dele, na Guiné, onde todos esses crimes de guerra foram praticados. É o general Spínola.
Nós não elegemos a Spínola.
Mas foi o nosso primeiro...
Também que elegemos foi Ramalho.
Não...
Foi. Aquele jeito foi Ramalho.
Não interessa, mas foi o nosso presidente. Mas foi o presidente que o movimento dos capitães, sem o movimento dos capitães ele não teria sido presidente, que nos libertou e também nos libertou, entre outras coisas, da guerra colonial, não é? Elegeu como o nosso primeiro presidente da República. E, portanto, eu concordo contigo quando tu dizes que nós estamos longe de ser capazes de fazer um debate desapaixonado sobre isso, mas acho que Marcelino da Mata foi um bocado vítima disso. Marcelino da Mata é um soldado. É um soldado que, num contexto de uma guerra colonial, que no nosso caso foi anacrónica, mas veio lá explicar às pessoas todas que, com pouca instrução, tiraram da lavoura para meter num barco e mandar para a guerra, que o que estavam a fazer era errado, ou que aquilo não era Portugal, ou que as ordens que recebiam e que cumpriram com sacrifício, dando cabo das suas vidas, porque, atenção, o que se passou na Guiné, eu não estive em nenhum desses sítios, como deves calcular, nasci em 1969, como tu, portanto, não estive em nenhum desses sítios, não faço ideia do que se lá passou, mas do pouco que sabemos da história, e nós temos ainda pouca história, etc. Temos os documentários do Joaquim Furtado, os livros do Lobantunes, mais meia dúzia de coisas, dos vários Lobantunes, mais meia dúzia de coisas, mas não temos assim muito para saber exatamente quem está a dizer a verdade, porque do outro lado se diz que o que se passou na Guiné é horrível de parte a parte. É uma catadupa de crimes horrorosos de guerra de parte a parte, até porque implicava um terrível, que não tem nada a ver com o que se passou, sequer em Angola, em Moçambique, porque implicava um território pequeno, incursões em países, em outros países, para punir e assustar pessoas.
E é das guerrilhas mais bem organizadas.
Portanto, quer dizer, eu acho que foi obviamente uma guerra feia. O que tu dizes de se usarem,
são culpa,
o que tu dizes
soldado,
de se usarem,
culpa de quem...
Uma das coisas que eu acho que este ataque ao Marcelino da Mata é que acaba por inocentar o Estado português, que é o principal responsável, como é evidente.
Pois é que estás a ver, eu acho que o meu ponto final é mesmo esse. Para sermos tão cáusticos como Marcelino da Mata, também temos que julgar Spínola, mas não, temos é que julgar a história. Como ela, aprender com os erros da história, procurar não repetir, mas julgar a história com o momento em que ela aconteceu. E é isso que não fomos capazes de fazer neste caso.
Em primeiro lugar,
o resto do tempo para fazer o embrulho.
Muito rápido. Há um debate nacional que Portugal não fez, quer quanto à guerra colonial, quer quanto ao colonialismo. E eu acho que grande parte dos debates políticos que temos tido recentemente, e a dificuldade em fazê-los, e a manipulação que os temas são sujeitos, resulta precisamente desse facto de não ter sido feito. Obviamente, comparativamente a outros países que também passaram por processos de colonização, descolonização e até de conflitos coloniais, é verdade que o nosso foi o último. E, portanto, digamos, as feridas ainda não sararam completamente. Muitas das pessoas diretamente envolvidas ou ainda são vivas ou até têm responsabilidade, o que é um fator que nas outras experiências históricas, a francesa, por exemplo, condiciona a forma como se encara o debate mais cedo. E, portanto, há um debate nacional sobre este tema que não se fez ainda. E o que até é peculiar, não sei se a expressão não é peculiar, até é pena não ter sido feito de forma mais abrangente, até procurando um esforço de reconciliação, não é de revisitar, reescrever, reinventar a história, é confrontar os factos, confrontar as pessoas que sofreram com a guerra colonial, tendo em conta que, felizmente, temos, mais até do que outros Estados, tido uma capacidade de lidar com os países que se tornaram independentes num contexto de amistoso, ou seja, o relacionamento de Portugal com esses países construiu relações amistosas. Temos comunidades muito significativas e muito relevantes de pessoas que vivem entre nós e que sofrem na primeira linha sempre que alguém pega no tema, manipula-o e manipula-o para as suas agendas, nos termos em que o Daniel até referia, transformando num debate que devia ser de reflexão, da complexidade do que foi a guerra colonial e das suas consequências, numa coisa completamente diferente, para utilizar como arma de arremesso num momento em que se exploram questões, em que se exploram questões como esta. O primeiro ponto, não é o primeiro, o segundo, mas o primeiro ponto de fundo que eu colocaria à cabeça é que todas as pessoas que combateram na guerra colonial, se estivessem elas nos movimentos de libertação, estivessem elas no exército português, todas elas são vítimas do Estado Novo. Todas elas foram obrigadas a combater uma causa anacrónica, injusta, todos foram sacrificados por um regime que queria sobreviver e tinha ali, uma das âncoras das suas opções políticas. E, portanto, em primeira linha, nesse sentido, a complexidade de uma figura como Marcelino da Mata passa, em primeiro lugar, por ele ser uma vítima desta guerra. É uma vítima desta guerra porque foi mobilizado, foi vítima desta guerra porque perdeu familiares, mas depois isto não significa que não seja também verdade tudo aquilo que tem vindo ao longo nos últimos dias. Enfim, aqui não importa irmos ao detalhe, muitas das coisas, umas não estão comprovadas, outras estão alegadas, outras estão confirmadas, mas aí, efetivamente, também fez parte daqueles que também criaram outras vítimas. Também tem, enquanto combatente, também responsabilidade por essa via. E, portanto, reduzirmos isto a um debate manicaísta, como se houvesse uma posição irredutível dos bons de um lado e dos maus do outro, levando a que as pessoas se regimentassem de um lado e do outro, é o pior serviço que podíamos fazer. Mas, infelizmente, é a realidade do debate público que temos em Portugal e noutros pontos do mundo.
Uma das formas como isto tem sido abordado neste momento é mesmo sobre as condecorações dele. Muita gente a dizer que, enfim, é um militar do Estado Novo e, portanto, era como se nós devíssemos ter um ano zero a partir de 74 e estas condecorações não valerem. A questão colocou...
Nem tentar tomar, nem tentar terra, no fundo.
Falem no seu contexto histórico.
Mas deixa-me só colocar a questão desta forma.
Também não são neutras.
Uma das formas que eu... Claro que não são, que nunca são. Mas deixa-me só colocar a questão desta forma. Uma das razões pelas quais tivemos uma revolução com sucesso foi que os militares, as forças armadas, aderiram ao novo estado de coisas.
Aderiram, na realidade.
Fizeram-na e aderiram.
Fizeram-na
e aderiram. E porquê é que...
Deixa-me terminar
a questão. Porque eu acho que é interessante. Ou seja, nós conseguimos fazer... Portugal conseguiu fazer a revolução, quem a quis fazer... porque conseguiu que as Forças Armadas aderissem e, com isso, houvesse uma noção de continuidade do Estado. E, portanto, a questão é, nós podemos fazer uma análise que seja de ano zero,
não.
Quando a própria Revolução, ela mesma, foi conseguida porque assegurámos a continuidade do Estado? Parece-me que não. Ou seja,
não existe anos zero na história.
Claro que sim.
Não
claro
existe,
sim.
Não é?
Houve quem o ensaiasse. Por exemplo, a RDA tinha como tese não tem nada a ver com os crimes do nazismo. Portanto, não assumia nenhuma responsabilidade.
A França começou com ano zero.
Ao contrário do que a República Federal da Alemanha fez, que foi assumir.
O resultado está à vista.
Mas a RDA teve uma opção de fazer de conta que não tinha nada a ver com o tema. Mas nesse ponto, se quiser dar um acrescento, vamos lá ver. Não é exculpante ou justificante, o que seja, tudo o que dissemos até agora de uma extraordinária complexidade complexidade de coisas que confluem numa mesma personalidade e que, por isso mesmo, impedem que possa ser erigido em herói ou em símbolo, porque isso seria sempre escolher uma faceta em detrimento das outras. É só para dar nota que, mesmo nesse processo, Marcelino da Mata, por exemplo, um aspecto que aparentemente é contraditório contra a narrativa que quem se quer aproveitar da sua história para construir uma narrativa usa, foi daqueles militares que desautorizou, por assim dizer, o Congresso dos Combatentes em 73, que aparecia como uma forma dos ultras do regime valorizarem a construção. Por exemplo, é um exemplo em sentido oposto. Ou seja, quem quer fazer a manipulação tem sempre um problema que, perante uma figura extremamente complexa, que que não encaixa na narrativa, e portanto o debate não devia ser esse, mas o debate que estamos a fazer, a fazer, não é nenhum dos debates que interessa à sociedade portuguesa, é exatamente aquilo que não interessa, que é, eu disse isso há bocadinho, envenena outra vez a vida em comunidade e o convívio.
Agora sim, fim da segunda parte do Sem Moderação de hoje, voltamos já para a terceira parte. Os telespectadores do Canal Q podem continuar aí, os ouvintes da TSF podem ou mudar para o Canal Q ou esperar pelo podcast. Até já.
Reportagens, especialistas, histórias e protagonistas do mundo. O Estado do Sítio. Um olhar global sobre a atualidade internacional. Um programa de Ricardo Alexandre para ouvir ao sábado depois do meio-dia e domingo à uma da madrugada. Versão alargada sempre nas plataformas podcast, nas redes sociais da TSF e em tsf.pt.
Nesta terceira e última parte do Sem Moderação de hoje, fazemos uma viagem à Itália a propósito do novo governo de Unidade Nacional, de Iniciativa Presidencial, o supergoverno de Super Mario Draghi. José Eduardo Martins, começo por ti.
Parece um episódio da Marvel.
Parece
Marvel Cinematic Universe.
A sequência é toda Marvel, porque supostamente o Draghi vai resolver com o seu governo os problemas que a Itália não resolveu em décadas.
E era exatamente por aí que eu queria começar, porque este início épico que eu dei a esta parte parece um pouco o ambiente que se gerou um pouco por todo o mundo em resposta a este novo governo. Os mercados rejubilam, as pessoas celebram o europeísmo de Salvini,
e tu queres, o futuro é brilhante, conservador, não acreditas na magia e, portanto, estás para aí a desfazer, não é?
Mais tarde ou mais cedo isto vai, o winter is coming, o meu crédito político.
Nós estávamos aqui, como costumamos fazer no intervalo.
Pronto, queres começar?
Nós estávamos aqui, pronto, estávamos pelo intervalo, pelo nosso intervalo, nós estávamos aqui no intervalo a fazer o costume, que é gastar, como não conseguimos meter o debate todo nos 20 minutos de cada parte, acrescentamos 10 minutos, que estou farto de sugerir que as pessoas podiam comprar à parte nos intervalos. E eu estava aqui a escrever, eu sobre Itália escrevi uma coisa, que eu tenho para falar, são 209 mil milhões de euros. É muito dinheiro.
Quantos zeros são isso?
São muitos dinheiros, sobretudo para um país que há 15 anos, tirando a inflação, não cresce economicamente. Não tem nenhum crescimento económico. É que o desencanto da nossa geração de mil euristas em Itália tem uma década antes da nossa. As pessoas foram todas licenciar-se mais ou menos uma década antes de nós. Os países do Sul não evoluíram todos ao mesmo ritmo e, portanto, o desencanto em Itália é muito grande. E a expectativa, o Super Mario Draghi vai ser confrontado com uma realidade que, apesar de tudo, está muito facilitada por, volto a repetir, 209 mil milhões de euros. E 209 mil milhões de euros fizeram dos dois novos partidos emergentes, os partidos que suportavam basicamente o governo Conte I, o primeiro, os grilistas do Beppe Grillo, passaram de fora de sistema a europeístas convictos. Aliás, os grilistas há 15 dias diziam era Conte ou nada, e nos últimos 15 dias vieram todos para Roma dizer ou Draghi ou nada, o que prova a grande constância.
Bem, sim, eles aprovaram, mas foi uma maioria não muito clara.
Eles tiveram que fazer, mas eles fazem referendos online, quer dizer, é inevitável. Okay.
Literalmente numa semana foi de conta ou nada, quando estavam com o Partido Democrático, que já agora, e o Partido Democrático, coitado, no meio disto tudo é, nós não dizemos estas palavras nem no Canal Q, mas é aquele enganado nós costumamos designar por outra coisa, ficam a ver passar navios. E o Sr. Salvini, essa é a boa notícia, eu acho que há aqui uma notícia ótima, que é a confirmação que, no essencial, os protofascistas são ladrões. São ladrões, ladrões de caserna. Não, não são outra coisa. Mas os de cá, os de lá, os de todo lado. Esta gente toda em 2016 teve um chapéu para se abrigar debaixo de Trump. O chapéu desapareceu e, neste caso, desaparecer o chapéu ao mesmo tempo que chega à massa e elucidou-nos a todos sobre a verdadeira natureza da coisa e do que temos que combater. Quer dizer, quando o Dr. Ventura cá diz PSD, olha bem para mim, que não vais para o governo sem mim, eu quero este ministro, aquele e aquele outro. Só pessoas burras que se queiram deixar gozar é que acham que aquilo é antissistema. Não, aquilo é a corrida desesperada às tetas do sistema. Que é basicamente, desculpem o plebeísmo da expressão, é a corrida às tetas do sistema, eu quero é chegar lá para secar a fonte primeiro. O Dr. Salvini diz, 209 mil milhões de euros, eu pus-me de fora.
Parece o jovem conservador de direita. O Dr. Salvini.
Viu lá os 209 mil milhões de euros. Nunca mais havia eleições. Não dá para aguentar nas sondagens muito tempo da coisa em alta quando o dinheiro está na mão dos outros. E, portanto, como qualquer que outra expressão que eu posso usar, Chico Esperto, decidiu, que aliás numa franqueza de uma candura desarmante, quase como os lapsos língua do de cá, não é? Decidiu com uma candura desarmante dizer, ah pá, está 209 mil milhões para distribuir e não há eleições à vista, eu quero, prefiro estar sentado à mesa. E portanto isto acabou num lindo caldinho que tem até uma ministra do Sr. Berlusconi, que é a Sra. Maria Cafarna, que é a ministra para o Sul, para garantir que todos, de norte a sul, nos vamos agarrar à bazuca como se fosse um biberon. E eu estive só a falar de Itália, não é verdade? Estou sinceramente à espera que nos possa tocar aqui a nós fazer o debate sobre a bazuca biberon, que nos vem a caminho também, porque isso também vai ser muito interessante e muito engraçado de fazer por cá.
Pedro, passo o biberon para ti.
Muito obrigado. Vou ver se a temperatura está apta para o consumo. Não vai...
Depois passa para mim. Depois
assim. Isso é como a temperatura do banho. É só no primeiro filho. O segundo, se não berra, está bom. Pá.
Muito bem. Bom, eu queria comentar de dois ou três ângulos que não estes do Zé Eduardo para complementar. O primeiro, na origem disto, não esquecer que esteve a figura do inefável Matteo Renzi, que foi quem derrubou a solução governativa com T2. Ou seja, o Partido Democrático teve este seu antigo primeiro-ministro a partir, depois de ter feito, ter conseguido convocar um referendo sobre reformas institucionais que conseguiu perder e desbaratar a imensa popularidade que tinha, achando que o que se podia discutir num momento como o de dificuldade em que já se estava muito antes da pandemia era debater questões institucionais, que é uma técnica.
E dizer que se perdesse o referendo sem
agora, portanto, convidando as pessoas que queriam correr com ele a portanto, juntar aqueles que só punham
e da reforma.
De juntar aqueles que se opunham à reforma àqueles que se opunham a ele, numa técnica muito frequente, não é só em Itália, mas que surge com frequência quando não temos solução para os problemas políticos que realmente afligem as pessoas,
arranjamos
uma forma institucional.
Não celebramos o suficiente estes grandes génios da política, como devíamos.
E, portanto, Renzi saiu do Partido Democrático, fundou o seu próprio partido, que tem uma microformação que tem neste momento, ainda tem um número de deputados, porque como o transfugismo não é proibido em Itália, portanto, fizeram um grupo parlamentar próprio, que apoiava a solução Conte, mas que depois na configuração da moção de confiança discutida há mais ou menos um mês, retirou o tapete e, portanto, e curiosamente, alegando precisamente que não era suficientemente claro o processo de distribuição das verbas da bazuca e, portanto, foi o que em grande parte usou como argumentário, trouxe abaixo a coligação, que fundamentalmente era das 5 estrelas com o Partido Democrático. Aberto este campo, o segundo ponto que eu queria frisar prende-se com o regresso às fórmulas da unidade nacional. Portanto, Itália não é a primeira vez que faz este caminho. O Super Mario, devo dizer, este é o Super Mario 2, não querendo fazer aqui publicidade. O Super Mario 1 era o Mario Monti. E, portanto, se bem se recordam, se voltarmos uns aninhos atrás, e quando vimos a saída...
Lembras quanto é que ele valia quando foi a voto?
Não, depois não valeu nada, 10%.
Não, 10%,
mas fundado posteriormente. Sim. E recordem-se que Mario Monti veio substituir Berlusconi, portanto, o apiar de Berlusconi do poder ao fim daqueles anos todos, e Berlusconi é o líder político que teve mais tempo em funções, apesar de tudo, Berlusconi, todo somado dos seus vários governos, foi quem mais tempo governou a Itália desde o pós-guerra, desde a República Italiana.
Sabe, e foi é o treinador que mais ganhou campeonatos pelo Sporting.
Não o partido.
Não, até é bastante expressivo. Até é
não, o partido foi a democracia cristã durante...
Exatamente, não, mas a pessoa que liderou, mas a democracia cristã também, a mudança de partidos na democracia cristã, perdão, a mudança de líder na democracia cristã significava mudança efetiva da governação, porque ou era a ala centrista ou era a ala direita que ia alternando, portanto, ser três lá dentro.
E o PS.
Portanto,
o Partido Comunista Italiano, que era mais importante
que não governava. Portanto, não governava, era bem mais forte do que o Andreotti. Ser Andreotti, ser Aldo Moro ou ser De Gasperi fazia diferença, porque eram partidos diferentes.
Espero que a conversa seja agradável.
Quer um cafezinho. Bom, mas o ponto que tinha a ver com o Governo de Unidade Nacional é precisamente o desta fórmula, o drama que esta fórmula convoca. Agora sim é um Governo de Unidade Nacional, estão todos lá dentro. Isto é, está o 5 Estrelas,
está... Acho que há um partido que não entrou, pequenino.
O Fratelli de Itália também não
estão. Mas, digamos, o arco que se quer assumir como, enfim, com capacidade de formação do Governo, estão todos dentro. Isto levanta uma outra dificuldade, que é a deslegitimação dos processos democráticos, em que leva a que se reconheça mais uma vez, ou se force o reconhecimento de que o sistema democrático não consegue produzir soluções coerentes, tem a ver, seguramente, com a fragmentação do Parlamento italiano, tem a ver com a irresponsabilidade de alguns líderes políticos, como Matteo Renzi, que obviamente não esteve à altura do momento em que devia ter, enfim, viabilizado uma solução governativa, que até estava, que estava a gerir uma pandemia, e não esqueçamos que Itália foi dos países que mais sofreu na primeira vaga e na segunda vaga. Agora, o dramático nisto é mais uma vez a deslegitimação do processo eleitoral, a necessidade de vir a figura de fora, a aura salvífica do Super Mario 2, e neste caso até com um espectro bastante mais alargado do que as soluções de grande coligação que encontramos noutros sítios. Portanto, isto é preocupante, só para acabar, isto é preocupante porquê? Porque, por um lado, há quem fique de fora, era o ponto, os Fratelli d'Italia são bastante piores do que o Sr. Salvini a nível... Há sempre pior, mas são bastante piores do que o Salvini no que diz respeito ao seu extremismo, à sua ligação ao paramilitarismo, ao cultivar do fascismo que subsiste e sempre subsistiu no sistema político italiano, estava nas franjas, mas sempre se manteve vivo com o movimento social italiano, em vários momentos, sempre existiu, e portanto, o que correr mal,
com uma grande capacidade de adaptação dessa gente, não é?
Vão sobrevivendo.
Teve o caso do Fini.
O Fini saiu
de Fini, que até acabou a carreira política praticamente, certo, com as pessoas a dizerem que ele era de esquerda. Os ex-correligionários, que se tinha liberalizado muito.
Mas não é o melhor padrão de análise de ciência política ou de posicionamento. Mas, de facto, a Fini faz uma reconversão, torna-se um conservador, no fim. Descarta aquele espaço político. Mas aquele espaço político não desapareceu. O Fini é que deixou de lá estar, porque achou que conseguiria liderar de outra vez.
O sistema pega naqueles que no fundo...
Coopta para dentro. O problema é que coopta, mas continua a subsistir problemas sociais e económicos por resolver, insatisfação com estes problemas económicos e sociais, e alguém os há de capitalizar. E vamos ver, Salvini também, neste momento, estas juras de amor duram enquanto durar ou a verba ou o sucesso da solução governativa. No momento em que tiver crise, podem ter a certeza que será o primeiro a saltar borda fora quando a questão se colocar.
Já aqui, fomos um pouco... Fomos pouco elogiosos de Renzi, mas se calhar aquela sua malograda reforma, que tinha também como objetivo dar garantias de maior estabilidade à governação, se calhar ele tinha alguma razão nisso, não é?
Eu, por acaso, tenho muitas dúvidas.
Porque senão parece que a Itália democrática está de facto sempre na necessidade, mais tarde ou mais cedo, ciclicamente, ter um governo
de unidade nacional. Mesmo com a reforma eleitoral e institucional do Renzi, o problema de base tem a ver com os resultados eleitorais. Aquela reforma eleitoral não solucionava o problema da ingovernabilidade, porque o que não tens é a construção de maiorias, com um sistema ou com o outro.
Acho que há sempre um equívoco de quem julga que resolve problemas políticos com alterações de sistemas eleitorais.
Não é bem verdade
assim. Geralmente o eleitorado, se o problema político lá está, arranja formas de contornar a alteração legislativa que se fez. França foi um bom exemplo disso. Fizeram tudo para destruir a Frente Nacional por via...
Mas pode dizer que a Frente Nacional só não chega ao poder precisamente por causa por muita força que tenha, precisamente por causa do sistema eleitoral. Assim como
a Frente Nacional chegou aos 30%.
É a mesma razão pela qual... Só dizer isto. É se calhar a mesma razão pela qual não é só porque os ingleses são melhores que os outros. O sistema eleitoral impede o sistema eleitoral e o sistema político que leva à bipolarização, que leva a...
Como tu vês, houve momentos em que leva, quase... Houve momentos
impede
em que,
os extremos, não é? E, portanto...
Como tu sabes, houve momentos em que isso não aconteceu. Os Estados Unidos têm isso e não impediu extremo nenhum. O extremo tomou conta do Partido Republicano. Se a realidade...
Sim,
estou a dizer é, se a realidade política existe, ela sai por algum lado. Ela arranja formas de se manifestar. Mas o que eu queria dizer é esta aliança de praticamente todos os partidos.
A água encontra um caminho.
Encontra um caminho, exatamente. Vocês não sei se viram as declarações do Salvini, é porque nós não precisamos há uma parte que não precisamos fazer análise. O Salvini disse, entre estar sentado à mesa a participar na divisão dos 200 mil milhões ou ficar à janela a ver, prefiro estar dentro. O Di Maio, o atual líder do 5 Estrelas, quer dizer, há o dono do 5 Estrelas que é o Grilo, é mesmo dono, é dono da marca.
O guru.
Ele é dono da marca.
Guru
é impressionante, mas é mesmo dono da marca. O Di Maio.
Um show político, aquilo era.
Sim. O Di Maio disse que não estou para ficar a ver os outros a gastarem os 200 mil milhões. Epá, não há nada como facilitar em qualquer análise.
Se este é o Super Mario 2, esse é o Luigi.
Agora, eu acho que perante portanto, quanto à salvação nacional, acho que estamos conversados. O desgaste da pandemia e a popularidade que pode trazer a bazuca europeia são o que levam Salvini a ficar europeísta e os partidos a perceberem que ou punham Salvini no barco, ou lhe assinavam com o dinheiro, ou lhe davam o poder. Com 40% das sondagens, olha, se lava o dinheiro.
Não tem 40% das sondagens neste momento.
As últimas que eu vi tinha 40%. Não. Tinha próximo de
40%. A soma do bloco à direita, Salvini com os Fratelli da Itália, que estava nessa ordem.
Okay.
Mas o Salvini em si, não, até repare-se, Conte foi mais bem sucedido que o esperado, Conte até tinha níveis de popularidade razoáveis.
Sim,
ou seja,
mantive-os
sempre. E portanto, o que se verificava era o 5 SL
abaixar,
o Partido Democrático subir ligeiramente, mas não estrondosamente, e algum decréscimo da Liga.
O que eu acho que está a acontecer em Itália está a acontecer em vários países. Isso é uma consequência de uma tragédia que a Itália atingiu níveis maiores. Hoje o Partido Democrata, antigo Partido Comunista Italiano, é essa a sua origem.
Não,
por acaso institucionalmente é o antigo Partido Comunista Italiano. Ou seja, o tronco inicial de onde vem foi mudando de nome.
Mas
que foi mudando de nome.
É fusão com a Margarita, que é uma parcela que vem da ala esquerda da democracia cristã.
Só que não tem comparação. É que a Margarita não tem comparação. O peso que tinha o PCI e depois a esquerda democrática com o peso que tinha a Margarita.
Mas quando, o peso ideológico é muito mais agora do que era o PCI.
Não, mas deixa-me lá terminar. É exatamente isso. É que não é muito maior. Hoje, o partido supostamente que vem da esquerda é dirigido por democratas cristãos.
Uhum.
É dirigido há anos por democratas cristãos. E, portanto, o que tu tiveste foi o centro absorveu toda a esquerda, praticamente toda a esquerda.
Mesmo quando era dirigido por alguém que vinha do Partido Comunista Italiano, que era o caso do D'Alema, entrará para a história
e o
Moretti garante que o caldo do
portanto, o centro absorveu completamente a esquerda. E deixou de haver qualquer alternativa política que não seja a extrema-direita ao poder. E tirando, pronto, aquele movimento que só é inorgânico por não ter coluna vertebral, não é? Porque o resto, que é o Movimento 5 Estrelas. Mas que não é uma coisa sequer, como se viu, aquilo é plasticina, não tem grande caminho. Eu, aliás, se vocês viram, o que está a acontecer em Itália há bastante tempo, a França já chegou ao seu limite. Não sei se vocês viram um debate entre o ministro do interior do Macron, a debater com a Marine Le Pen e a acusar a Marine Le Pen de ser demasiado mole com os islâmicos. E, portanto, o centro já nem se está no centro. Nestes países, o centro, porque a única competição que tem é a extrema-direita, é o que acontece, não é? Onde a competição se faz é para onde vai, é para onde o centro desloca. E nós corremos o risco na Europa, muito rapidamente, em vários países, o centro ser entre a direita e a extrema-direita. A competirem pela agenda da extrema-direita. E, portanto, o que acontece em Itália junta-se a outra coisa, que é a escolha do Draghi, que também é um sinal dos tempos. Ou seja, a Itália, como quase sempre na política, é uma excelente metáfora que vai sempre um bocadinho à frente. É um laboratório, sempre foi um laboratório político, das coisas boas e dos disparates. Estão disponíveis para isso, não é? Para aquilo ser ingovernável, irem experimentando coisas. E é muito interessante, porque a escolha do Draghi é a escolha de um tecnocrata que já não é um tecnocrata há muito tempo, é um político, aliás, ele como líder do BCE foi um político, foi através da política que ele salvou o euro, é alguém, portanto, a sua vantagem não é a tecnocracia, a sua grande vantagem é não depender do voto. E se nós olharmos, isto levaria para outro debate mais longo, até em Portugal, é grande, um dos grandes fatores de popularidade hoje, de qualquer pessoa que dirija, é não depender do voto. É as pessoas acharem que não escolheram aquela pessoa, ser mais opa, são magistrados, são militares, são, ou seja, são figuras que as pessoas não associam ao voto. E isto diz...
O Cabrio Conte foi recrutado fora de... Enfim, foi cooptado fora do que eram os presidenciáveis do...
Isto é o maior termómetro da crise da democracia. É porque, na realidade, eu acho que a democracia na Europa e em vários países não está em risco por ser tomada por tiranos. Está em risco por as próprias pessoas acharem que ela não vale a pena. E escolheram um primo entre pares na União Europeia para negociar. Perceberam que isso é que era importante. É onde se manda.
E assim terminamos o Sem Moderação desta semana. Voltamos para a próxima semana com outros temas e os mesmos protagonistas. Até lá.